Continuando sobre as leis do Seder, nós estamos na página 148, quando vem o próximo item da noite, que é Shulchan Orech. Interessante notar que é um dos itens, muitos itens desta noite. Shulchan Orech é a refeição. Refeição festiva de Yom Tov. Primeira coisa. Embora não se bebe copos de vinho a mais entre o primeiro e o segundo, entre o terceiro e o quarto, e depois do quarto certamente não, aqui na refeição é permitido beber mais vinho, se a pessoa quiser beber, mas, logicamente, tem que tomar o devido cuidado para não exagerar, não extrapolar, você tem que ficar ainda acordado até o final do seder. É permitido, não é obrigatório. Se costuma, logo no começo do Shulchan Aruch, primeira coisa, comer o ovo da Keará, o ovo que está sobre a Keará, que está lá na Keará justamente representando e lembrando o Korban Hagigá, a oferenda de Hagigá que era trazida na véspera de Pesach, que era a refeição. Na época do templo, primeiro se comia a refeição com carne do Korban Hagigá, e como sobremesa é que se comia a oferenda de Pesach. Então nós fazemos parecido e em lembrança nós comemos esse ovo que estava lá representando. Porque justo o ovo que nós comemos nessa noite tem várias explicações para isso. Mas uma delas é que o ovo representa a roda, redondo, ele representa a roda da vida. Quando nossos antepassados estavam escravizados, e eles foram redimidos. E da mesma forma que nós, hoje em dia, estamos também no exílio, nós vamos ser brevemente redimidos. E tem mais uma série de motivos bem interessantes, vale a pena olhar no livro. Durante a refeição, nós comemos o quê? O que a dona da casa preparou com muito esmero para essa noite. E tem que tomar um determinado cuidado para não exagerar. Porque nós temos ainda que comer o afikoman, a matzá do afikoman. Então não é para exagerar na comida. Come um pouquinho de cada coisa. E lembre-se que tem da matzá. Isso com toda a matzá que a gente já comeu. Ainda mais matzá. Na noite do Seder, não se come carne ou frango que seja churrasqueado ou qualquer coisa que seja parecida. Para não parecer que a pessoa está comendo a oferenda de Pesach fora do lugar certo, que é Jerusalém, e nem temos hoje em dia. Mas para não parecer que a pessoa está comendo a oferenda de Pesach fora do lugar correto, não se come então carne churrasqueada, carne defumada, carne assada ou carne grelhada. Quer dizer, sobrou a opção de carne cozida. Então isso que se come no Seder é ou carne ou frango cozido. Esse ano a primeira noite é Shabbat. Então, as pessoas que costumam cantar todo Shabbat à noite as músicas especiais de Shabbat à mesa, muita gente costuma também na noite do Seder cantar durante a refeição essas músicas especiais de Shabbat. O segundo Seder esse ano é no Motzei Shabbat, no sábado à noite. Todo sábado à noite nós temos a obrigação de fazer uma refeição chamada Melave Malká, uma refeição que acompanha a rainha, o Shabbat que está saindo. Como aqui é Yom Tov, e já de qualquer jeito tem a refeição, então se costuma comer alguma coisa diferente, alguma coisa a mais nessa refeição, para acompanhar o Shabbat que está saindo. Terminando o Shulchan Orech, nós vamos para o Tzafun, que está na página 150. Afikoman que está escondido, que é aquela metade da matzah que foi quebrada no Yachatz, e em muitas casas, muitas comunidades, se costuma que a criança que esconde, e a criança agora precisa devolver para nós podermos comer, e aí o pai negocia com a criança para dar para ela um presente, algum presentinho. E até nisso daqui é interessante que tem muitas lições para se aprender. Se Deus quiser, se der tempo antes de pensar, podemos comentar sobre isso. E nós comemos o afikoman agora que vem representar a oferenda de Pesach, que era comida no fim de tudo, para ficar com o sabor da oferenda de Pesach depois, quando for dormir. Como a oferenda de Pesach era comida com matzá e com maror, então nós comemos, hoje em dia não temos a oferenda de Pesach, então nós comemos matzá, representando a oferenda de Pesach, em lembrança da oferenda de Pesach, e nós comemos então dois pedaços de matzá, dois kazait, duas medidas de matzá, justamente uma representando a matzá e uma representando a oferenda de Pesach, que era comida junto. Então, por isso, falando em medidas, que nós já vimos antes sobre motzi matzá, falando sobre medidas, precisa-se comer, de preferência, no caso da matzá quadrada, dois terços de matzá, e se a pessoa não consegue, então, um terço de matzá quadrada. Que seria só um kazait, só em lembrança da oferenda de Pesach. De preferência, deve-se comer o afikoman antes da metade da noite, que tem uma tabela no livro quando que é a metade da noite, não é meia-noite, é metade da noite. Isso varia em São Paulo, entre meia-noite e 4 e meia-noite e 14, eu acho, depende da época do ano. Quer dizer, depende da época do ano que cai Pesach, hein? Pode cair de março a abril. E, quer dizer, é bem na metade da noite. Então, esse é o prazo máximo para se comer preferencialmente o afikoman. Um outro detalhe importante é que a pessoa precisa ter apetite para comer o korban, para comer o korban Pesach. E, no caso, para comer a matzá do afikoman. E por isso nós falamos, tem que tomar cuidado quando a pessoa come, para não exagerar, justamente porque precisa ter apetite. Você não está com fome, ninguém falou que está com fome. Mas a pessoa não está cheia, não está empachada, não está que não consegue comer. Porque comer quando a pessoa já está esgotada de espaço, não é considerado comer pela Torá. É socar comida. Isso a pessoa não cumpre a obrigação. Algumas pessoas costumam guardar um pedacinho do afikoman. Ah, então lembrando, né? Nós já vimos isso também sobre o motzi matzá. Cada um recebe uma amostra dessa matzá que foi guardada do afikoman. E se completa com uma sobra da caixa para ter o volume necessário para cada pessoa. E algumas pessoas costumam guardar também um pedacinho desse afikoman, que é algo que protege, algo que dá proteção para a pessoa. Assim consta nos livros, você costuma guardar. E quem guarda isso durante o ano, ou guarda na carteira, ou guarda em casa, é uma coisa de proteção. No ano seguinte, na véspera de Pesach, quando se queima o chametz, se costuma queimar esse pedacinho junto com o chametz. Quer dizer, não se joga fora porque é de mitzvah. Então, na página 152 tem a prece que se fala, estou pronto para cumprir a obrigação de comer o afikoman, e depois se fala, Zecher le korban Pesach, em lembrança da oferenda de Pesach, se come matzah sem conversar enquanto está comendo a matzah, assim como em todas as outras vezes, como nós já vimos. Em seguida, nós temos na página 154 o Birkat Hamazon. Birkat Hamazon, que é feito logo depois de comer pão, no caso, comer matzá. E nós enchemos o terceiro copo antes do Birkat Hamazon. Como nós já vimos, cada copo tem alguma coisa que é pronunciada com ele. Então, o terceiro copo é o Birkat Hamazon, que é pronunciado com ele. Em primeiro lugar, se enche o terceiro copo. E aí sim, se inicia o Birkat Hamazon. Aqueles que costumam segurar o copo durante todo o Birkat Hamazon. E aqueles que não costumam segurar o copo, mas o copo está do lado. E quando termina, é que vai fazer a brachá para beber esse copo. Então, isso tudo vai ter aí o Birkat Hamazon. Nas próximas páginas todas. Se tem três homens comendo junto, tem o convite do Birkat Hamazon na página 158. E se não, tem o Birkat Hamazon direto na 159, 160, etc. Logicamente, lembrando que tem a primeira noite é Shabbat, tem que acrescentar a parte de Shabbat na página 166, etc., escrito na Haggadah, não tem erro. E vai seguindo o Birkat Hamazon até o final. Perto do final, na 176, também temos um acréscimo especial de Shabbat. E tem o acréscimo de Yom Tov, que obviamente
sempre vai ser feito na noite do Seder. E finalmente o Birkat Hamazon termina na página 178. Na página 180 nós temos o terceiro copo que vai ser bebido. Fazemos a Brachá Liborei Pre-Agafen, inclusive o Sefaradim fazem, e nos reclinamos para beber este copo. Na página 182 nós temos algo que é chamado o copo do Eliyahu Navi. É um copo que se pega, um copo maior geralmente, se não tem maior não tem problema, um copo que se põe no centro da mesa, e nós enchemos esse copo para o profeta Eliyahu. Qual que é o conceito desse copo? Existe uma discussão. Se nós temos que beber na noite do Seder 4 ou 5 copos, porque afinal de contas eles são paralelos aos verbos de redenção que Hashem usou quando falou que vai nos tirar do Egito. O quinto verbo, ele disse que vai nos trazer para a terra de Israel. E a pergunta é, será que nós temos que hoje em dia beber esse quinto copo ou não? Então nós não bebemos, mas nós enchemos esse copo e declaramos que é o copo de Eliyahu Navi. É o copo de Eliyahu Navi porque quando Eliyahu Navi vier anunciar a vinda de Mashiach, nós vamos passar a beber o quinto copo, porque nós vamos todos voltar, o povo inteiro vai voltar a morar na terra de Israel. Então nós vamos beber esse quinto copo. Então vai estar solucionada a questão. Então, por enquanto nós enchemos o copo para o profeta Eliyahu. Nesse momento se costuma abrir a porta. Nós abrimos a porta, tem uma série de motivos, mas principalmente tanto para Eliyahu como para demonstrar nossa fé que em breve ele vai vir anunciar que Mashiach está chegando, e também porque essa noite é uma noite que é chamada Leil Shimurim. A Torá diz que é uma noite de proteção, então nós abrimos a porta demonstrando que nós não temos medo, nós sabemos que temos uma proteção divina. E aí nós falamos desses versículos que estão aqui para Hashem derramar a ira sobre esses que nos fazem mal. Na página 184 tem um trecho da Hagadá do Maharal de Praga. Ele diz que nesse momento é um momento muito especial, um momento auge do Seder, um momento espiritualizado, um momento que Eliyahu Navi vem em cada casa, e por isso é um momento adequado para se pedir, para se orar, para se pedir coisas para Hashem. E por isso tem essa reza também da Hagadá do Maharal de Praga, pedindo para em breve nós sermos também redimidos. E assim termina mais uma fase do Seder, e aí falta só o final do Seder, que é o auge.